Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que acompanha aqui na Antena 1 o programa Eclésia. São 70 anos de uma história construída a partir de Portugal. Os missionários combonianos estabeleceram-se em Viseu e quiseram chegar a outros povos propondo uma evangelização integradora. O regime na altura exigia que, para chegar à África, Portugal teria de ser passagem obrigatória. E assim foi. Este é apenas um dos capítulos contados pelo padre Manuel Augusto no livro Missionários Combonianos em Portugal, uma história singular.
Eles vieram e trouxeram, de facto, uma lufada de ar fresco em termos de visão missionária para o tempo. Depois traziam as ideias já do concílio na década de 60. Foram bem aceitos pelo povo das Beiras, fundamentalmente.
Foi a partir de Viseu a fundação,
foi a partir de Viseu. Mas, em relação ao regime, começaram a ser olhados com suspeita. Portanto,
pela ligação às colónias?
Pelo posicionamento que se tinha, que os combonianos tinham a olhar para a África de uma maneira diferente. Naturalmente, não estavam condicionados pela visão que o Estado Novo tinha e promovia, não é?
Uma proposta de evangelização integradora, de promoção humana, construída a partir das pessoas. Essa era a proposta dos missionários combonianos, descrita pelo padre Manuel Augusto.
Dar muito relevo às escolas técnicas, ao ensino, ao desenvolvimento, enfim, dentro dos limites que na altura era possível promover, e no reconhecimento da dignidade das pessoas, do direito, do seu direito à identidade cultural e política.
E isso entrava em choque com
a visão
que, política da altura.
Que o Estado
estávamos
não
na guerra
tinha.
Colonial, não é?
Exatamente. Depois, o que complicou a história em relação à relação com o poder político foi o facto da revista que os comunianos editavam em Itália, uma revista para o grande público, de alguma maneira ser sensitiva e relatar o aparecimento, sobretudo a partir da década de 60, dos movimentos que lutavam pela independência política das colónias africanas.
Isso teve consequências também na revista em Portugal, na Alemar?
A revista foi suspensa, teve meio ano suspensa.
O missionário comboniano sublinha ao jornalista Paulo Rocha o trabalho de evangelização desenvolvido a partir de dois polos, em Portugal e além fronteiras.
A história passa pelo que aconteceu nessas missões também?
Certamente, passa por um envolvimento muito significativo dos combonianos portugueses na evangelização, tanto em África como na América Latina, em obras sociais, mas eu diria mais até em trabalho de evangelização, trabalho com catequistas, com a fundação de comunidades cristãs, acompanhamento de comunidades, etc. Em países onde nós não tínhamos nenhuma tradição de presença missionária, sei lá, o Quênia, o Congo, a República Centro-Africana, o Togo, o Ghana, o Benin, Malawi, Zâmbia, etc. Portanto, tivemos durante a década de 70, 80, 90, ainda temos uma presença muito significativa, porque nós somos cerca de 100, cento e pouco.
Combonianos portugueses.
E em Portugal estivemos sempre um número à volta dos 30, 40, e a maioria, portanto, estava sempre fora neste empenho de missão universal.
Por esta publicação, Missionários Combonianos em Portugal, uma história singular, passa também uma reflexão sobre o futuro das congregações religiosas. O livro termina com um capítulo intitulado Século Líquido. O padre Manuel Augusto explica o porquê.
Essa capacidade de projetar em comum, de viver por um projeto comum, é menor, essa capacidade é menor. Também a função específica dos institutos missionários entrou num processo de revisão em relação às igrejas locais. E as vocações missionárias da Europa diminuíram. Portanto, são tudo fatores que tornam o horizonte um pouco mais mais incerto. E eu usei a expressão que é comum,
sim.
do século líquido, porque de facto as coisas estão assim um bocadinho indefinidas. Eu acho que estamos agora num processo de reconfigurar os institutos, portanto, redefinir projetos, objetivos e meios de trabalho.
Mas com esta história singular, com estes 70 anos, como será o amanhã dos missionários comunianos em Portugal?
O amanhã vai ser sempre, suponho eu, uma coisa grande. Porque se nós conseguimos construir tanto, com tantas limitações de meios e dificuldades, mais conseguiremos fazer no futuro. O amanhã vai implicar uma redefinição da função do Instituto, portanto, dos Institutos Missionários, porque é uma problemática comum. Eu acho que nós não devemos abandonar aquilo que foi a nota particular, que foi o empenho na evangelização. O empenho em sair dos confins da própria Igreja e ir para outras fronteiras. Portanto, nós nisto temos um grande aliado, que é o Papa Francisco. Portanto, eu acho que o futuro vai ser grande. Simplesmente ainda não vemos bem como é que havemos de, não simplesmente citar aquilo que o Papa diz, que vale para toda a Igreja, mas havemos de fazer uma mediação e de ver o que é que isso quer dizer para nós.
Missionários Combonianos em Portugal, uma história singular, aqui apresentada pelo Padre Manuel Augusto ao jornalista Paulo Rocha. Trata-se de um olhar sobre uma história de 70 anos que ajuda também a olhar o percurso da evangelização portuguesa. Está na companhia do programa Eclésia, continua desse lado. Escuta agora Queda do Império Vitorino.
Perguntei ao vento onde foi encontrar mago sopro encanto na aura bela em cruz. Foi nas ondas do mar, de mundo inteiro, terras da perdição. Arco império, mil almas, portal de canela e mazagão. Pata de madeiro, tira e foge à morte, que a sorte é de quem a terra amou e no peito guardou. Cheiro da mata eterna, laranja luanda sempre em flor.
Tempo neste programa Eclésia para o Minuto Positivo. Escutamos Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. Continuo a estudar, continuo a ler. Ultimamente tenho lido Giorgio Agamben, um filósofo, um pensador italiano. E estive há bem pouco tempo a ler o seu Il Fuoco e il Racconto, no fundo o fogo e a narrativa, e cruzei-me ali com algumas coisas curiosas. Não vou agora aqui, nem é o momento para falar em detalhe desta obra, no seguimento de todo um trabalho que ele desenvolveu durante anos, mas ele coloca um pouco esta pergunta à volta de uma ideia de que chama inoporosidade. E a questão é esta: o que é que, como atividade, poderia definir melhor o ser humano? Ou, no fundo, ele fala também do cavalo e pergunta: o que é que define o cavalo? O que é que, se tivéssemos que pensar e encontrar uma atividade para o cavalo, que atividade seria essa que o pudesse definir com exatidão? E, como falamos de cavalo, falamos também aqui de ser humano. O ser humano agitado no meio de tantas coisas que faz diariamente, é pintor, é carpinteiro, é marceneiro, é o que seja. Mas a grande questão é: o que é que vocês acham define na sua, digamos, na sua natureza, o ser humano como tarefa? O que é que o ser humano deveria fazer como tarefa que o definisse com total rigor? Fica um pouco esta questão, quem sabe vocês queiram pensar nela e debatê-la até, quem sabe, em casa à mesa com familiares.
E com o minuto positivo de Henrique Pinto, terminamos esta noite o programa Eclésia. Volta à nossa companhia amanhã aqui na Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Antes, pelas 15, encontra-nos na RTP2. Sempre atualizados, estamos no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos. Despedimos aqui, tenham uma excelente noite e uma vida sempre feliz. Música.